Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado em português e associado ao trabalho de Ronaldo Laranjeira e Hugo Leal, A Sabedoria da Recuperação: Histórias de Sucesso. Contra a Dependência Química é um livro de psicoeducação e reflexão construído a partir de depoimentos de pessoas que enfrentaram problemas com álcool e outras drogas, em vez de apresentar um manual técnico de tratamento ou uma teoria clínica abrangente. A obra organiza 20 capítulos curtos em torno de aprendizados práticos sobre o processo de recuperação. Seu foco é mostrar que a dependência química alcança a pessoa, a família e a rede de convivência. Isso é que a superação costuma exigir apoio continuado, revisão de hábitos e responsabilidade pelas escolhas. Os capítulos abordam temas como erro, recaída, serenidade, aceitação, humildade, decisões e reparação. A proposta combina a linguagem acessível das experiências compartilhadas com princípios compatíveis com programas de recuperação, sem reduzir a mudança a uma simples questão de força de vontade. Assim, o livro funciona sobretudo como material de apoio para reflexão individual, familiar e profissional sobre percursos possíveis de recuperação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, depoimentos de recuperação deslocam a dependência do estigma para a experiência concreta. O elemento distintivo de A Sabedoria da Recuperação é reunir histórias de pessoas que enfrentaram a dependência química e obtiveram avanços em sua trajetória. Essa escolha não serve apenas para tornar a leitura mais emotiva, ela altera o modo de compreender o problema. Em contextos marcados por estigma, o dependente pode ser visto exclusivamente por comportamentos prejudiciais, falhas morais ou consequências familiares. Os relatos, conforme a apresentação da obra, recolocam a pessoa em uma condição humana mais ampla, com dificuldades, tentativas, quedas, vínculos e capacidade de mudança. E se isso não minimiza os danos associados ao uso de substâncias, ao contrário, reconhece que eles afetam também familiares e pessoas próximas. A utilidade dos testemunhos está em tornar visível que a recuperação não é uma ideia abstrata nem um resultado automático. Ela envolve esforço e suporte, e pode assumir caminhos diferentes para cada indivíduo. Para leitores em recuperação, essa abordagem pode reduzir o isolamento e favorecer identificação sem prometer resultados idênticos para familiares e profissionais. Oferece uma lembrança importante: compreender uma dependência requer atenção à história e ao contexto da pessoa, não apenas ao episódio de consumo ou à crise mais recente. O livro privilegia, portanto, uma perspectiva de possibilidade realista, centrada em processos de mudança vividos. Em segundo lugar, errar. Cair e aprender recuperação é tratada como prática continuada, não como perfeição. Vários títulos de capítulos indicam uma visão processual da recuperação. Errar é humano. Cair não é o problema. O que vale é se levantar. Este é um programa para aprender. Não lamente os erros, só pare de repetir loss e não espere perfeição. Em conjunto, essas formulações recusam duas atitudes igualmente pouco produtivas: a negação de que houve dano e a conclusão de que um erro invalida todo o percurso. A obra não parece tratar a falha como detalhe irrelevante. Sua ênfase está em extrair dela uma orientação para mudar condutas repetidas. Essa diferença é decisiva no campo da dependência, em que vergonha, culpa e desânimo podem dificultar a procura ou a continuidade de ajuda. Considerar a recuperação um aprendizado desloca a atenção da promessa de controle absoluto para a construção de respostas mais responsáveis diante de dificuldades. Impulsos e consequências. A recaída ou tropeço, quando ocorre, não deve ser romantizado, pois pode trazer riscos graves. Mas tampouco precisa ser interpretado como prova definitiva de incapacidade. O ponto prático é retomar apoio, examinar o que aconteceu e ajustar o plano de cuidado. Ao não exigir perfeição, o livro propõe uma disciplina mais sustentável: reconhecer limites. Manter compromisso com a mudança e substituir arrependimento estéril por ações que interrompam padrões nocivos. Em terceiro lugar, serenidade não é acomodação. O livro diferencia equilíbrio emocional de passividade. A serenidade aparece como prioridade explícita na estrutura do livro, mas é acompanhada por um alerta igualmente explícito: a acomodação não é serenidade, é defeito. Essa aproximação dá ao conceito um sentido mais preciso do que simples calma ou ausência de conflitos. No contexto da recuperação, serenidade pode significar criar condições para responder a situações sem agir exclusivamente por impulso, medo, irritação ou urgência. É uma capacidade útil para enfrentar problemas concretos, inclusive aqueles que não se resolvem de imediato. Porém, se a busca por tranquilidade se transforma em evitação de responsabilidades, isolamento ou indiferença diante de comportamentos prejudiciais, ela deixa de sustentar a recuperação. A distinção importa para pessoas que confundem paz com inércia ou que esperam sentir total segurança antes de tomar providências necessárias. A obra sugere, por seus enunciados, que o equilíbrio deve coexistir com a ação. Decisões precisam ser tomadas. Erros não devem ser repetidos e mudanças de vida precisam ser mantidas. Essa leitura também é relevante para familiares. A tentativa de reduzir conflitos não pode significar encobrir consequências, abandonar limites ou assumir integralmente as tarefas do outro, embora o livro se apresente em formato reflexivo e não como protocolo clínico. O contraste entre serenidade e acomodação oferece um critério prático. Atitudes favoráveis à recuperação diminuem a reatividade sem eliminar a responsabilidade e a iniciativa. Em quarto lugar, aceitação e humildade são apresentadas como recurso de responsabilidade, não como rendição. Aceitação é a solução e humildade não é humilhação. É força. São dois dos princípios mais claros do sumário. Lidos em conjunto, eles propõem uma alternativa tanto à negação do problema quanto à autodepreciação. Aceitar, nesse enquadramento, não equivale a aprovar os efeitos das dependências, resignar-se ao sofrimento ou desistir de buscar tratamento. Significa reconhecer a realidade presente, incluindo limites, perdas, necessidade de ajuda e efeitos das próprias escolhas, para então agir com maior clareza. A negação pode adiar decisões importantes. A aceitação cria uma base para lidar com elas. A humildade, por sua vez, é afastada da ideia de humilhação. Ela pode envolver admitir que não se controla tudo sozinho, escutar orientações, participar de redes de apoio e rever certezas que mantêm comportamentos nocivos. Chamar isso de força é coerente com uma recuperação que depende menos da imagem de autossuficiência e mais da disposição de aprender. O livro também inclui o princípio de não julgar antes de olhar para si mesmo, o que reforça uma ética de autoconsciência. Para famílias e profissionais, esse ponto merece cuidado. Acolher e não moralizar não implica retirar a responsabilidade da pessoa. A proposta é combinar respeito com reconhecimento objetivo do problema, evitando tanto a acusação que paralisa quanto a complacência que impede mudanças necessárias. Por último, reparação ganha sentido duradouro quando se traduz em mudança de modo de viver. O capítulo que afirma que as mudanças nos modos de vida são as reparações mais significativas sintetiza uma dimensão ética e prática da obra. Em situações de dependência, pedidos de desculpa e promessas podem ser importantes, mas frequentemente se tornam insuficientes quando os danos se repetem. A confiança de familiares, amigos e colegas tende a ser reconstruída menos por declarações isoladas do que por padrões observáveis de conduta ao longo do tempo. Ao valorizar alterações no modo de viver, o livro dirige a atenção para a coerência entre intenção e prática, organizar rotinas, sustentar compromissos, evitar contextos que favoreçam velhos padrões, procurar suporte e responder pelos efeitos das próprias decisões. A expressão não deve ser entendida como lista universal de tarefas, pois cada pessoa enfrenta circunstâncias, recursos e necessidades clínicas diferentes. Ainda assim, ela introduz um critério concreto para avaliar a recuperação a transformações consistentes que protegem a pessoa e reduzem danos a quem convive com ela. Os capítulos sobre tomar decisões completas, dar exemplos e encontrar o próprio caminho ampliam essa ideia. A recuperação não se limita à interrupção de um comportamento. Envolve elaborar uma forma de vida compatível com continuidade, responsabilidade e vínculos mais confiáveis. Essa ênfase evita que a reparação seja tratada como gesto pontual e a posiciona como consequência cotidiana de escolhas sustentadas. Em conclusão, sabedoria da recuperação é indicado principalmente a pessoas que enfrentam dependência química. familiares que buscam compreender melhor o processo e profissionais que desejam um material complementar de linguagem direta para grupos, conversas ou psicoeducação. Não substitui avaliação médica, psicoterapia, tratamento especializado ou recurso de emergência, especialmente em situações de intoxicação, abstinência, risco de violência ou ideação suicida. Seu benefício está em oferecer pontos de reflexão que podem acompanhar esses cuidados, reconhecer o problema, aceitar ajuda, aprender com erros, distinguir serenidade de passividade e transformar reparação em conduta continuada. Para familiares, a obra pode favorecer uma leitura menos moralizante e mais atenta à complexidade da mudança, sem sugerir que apoio signifique ausência de limites. Para quem está em recuperação, os capítulos curtos podem servir como estímulos para revisar atitudes e manter contato com redes de suporte. O que a diferencia de livros estritamente técnicos sobre dependência é sua combinação de relatos de superação com princípios formulados de modo simples e memorável. Ela não pretende competir com manuais clínicos em profundidade diagnóstica ou metodológica. Ocupa outro lugar, aproxima conceitos de recuperação da experiência cotidiana. Também se distingue de narrativas autobiográficas centradas em uma única trajetória, pois reúne uma perspectiva compartilhada e organiza seus aprendizados em temas. Essa estrutura torna o livro particularmente útil como porta de entrada reflexiva e como apoio para manter a conversa sobre mudança, responsabilidade e cuidado em andamento. Se você quiser apoiar Ronaldo Laranjeira, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!